Então, boa tarde. Nós somos o Projeto One e temos aqui uma convidada hoje num podcast para fazer uma entrevista. A convidada chama-se Sara Menezes e nós passo a palavra para então a apresentação.
Meu nome é Sara Menezes, sou psicóloga clínica no Instituto do Bem-Jogador e, portanto, o vosso convite, agradeço desde já, vem no sentido de tentar sensibilizar, pelo que eu percebi, dentro das áreas das dependências, nomeadamente dependência de ecrã, especialmente gaming e não tanto, portanto, o jogo a dinheiro, certo?
Exatamente. Pronto. Antes de mais, nós é que agradecemos, portanto, a colaboração, é uma excelente ajuda. E exatamente, é neste tópico que iremos incidir, portanto, e nós queremos perceber um bocadinho quais é que são os sintomas que indiciam este vício com que trabalha e esta problemática com que trabalha. Queremos saber um bocadinho sobre isso.
Sobre o gaming, é isso?
Sim.
Pronto. Relativamente ao gaming e mesmo ao jogo em geral, o que nós dizemos, mesmo nas outras adições, o problema é a relação que se estabelece, quer seja com o comportamento, quer seja com a substância, e não tanto, nem tanto o comportamento ou o jogo em si. O que é que eu quero dizer com isto? Quase, o jogo é uma questão até social. É aceito socialmente e está introduzido, e mesmo em termos recreativos, é recomendável. A questão aqui é se há uma troca de prioridades, se realmente começa a interferir nas várias áreas da vida da pessoa, se tem impacto nas relações, se também é utilizado como um escape. E, portanto, isto são tudo sinais que acabam por aparecer e acabam por ser identificados pela família. Só que infelizmente, principalmente na questão do gaming e do jogo a dinheiro, como não há o consumo da tal substância e nós chamarmos, portanto, isto da dependência invisível, quando há a tomada de consciência de que realmente existe um problema de abuso ou de dependência, lá está, quando a relação deixa de ser completamente saudável, já vem numa fase bastante avançada. Porque, principalmente com jovens, o que é que acontece? Ah, pronto, é da idade, eles costumam jogar, todos os amigos jogam também online, mas nós temos que perceber, eles jogam online, mas têm também uma vida social fora disso? Consegue participar nas várias atividades da casa? Consegue participar, continua com o rendimento escolar ou não? Há descuidos com a higiene? Há descuidos com a alimentação? O que é que acontece, afinal? E, portanto, é um bocado por aqui que tem que se ir colocando estas questões e nós falamos muito que, principalmente os pais conhecerem melhor as suas crianças e perceberem qual o significado do jogo. Porque o jogo pode ser o escape e o poder, o reconhecimento lá.
Certo. Aqui consigo, a partir do que me disse, eu consigo estabelecer um bocadinho uma ligação entre os restantes vícios que nós estamos a abordar, talvez a percepção de se existe uma realidade para além daquela que é vivida na experiência online. Portanto, mesmo no vício das redes sociais e tudo mais, é preciso, talvez, se calhar, inicialmente perceber se a pessoa consegue estabelecer uma vida social fora daquilo e se consegue manter isso, ok? É um ponto importante.
Sim, e para além disso, perceber se a pessoa continua a conseguir ter prazer noutras atividades. Não é só o ter uma vida social fora disso, mas há aqui um bocado a visão telescópio e deixa-se de ter interesse noutras atividades que não estejam relacionadas com o jogo. Há uma grande inquietação, há uma grande irritabilidade. Porque nada satisfaz da mesma forma, nada dá o mesmo tipo de reconhecimento, nada dá o mesmo tipo de satisfação que ao nível do cérebro cria grandes alterações, o jogo, principalmente pelo reconhecimento, pelo poder, pelo o avançar dos níveis e tudo mais, que portanto não encontram em tudo o resto. E muitas vezes o que acontece? Há pais que chegam e dizem, então, mas ela antes participava, eu ou ela, que também temos mulheres a aparecerem, participavam, portanto, numa série de atividades, conseguiam estar com os amigos e agora parece que nada dá, mesmo quando está com a família, não consegue falar, se não está com o telemóvel, se não está com o tablet, ou então há situações de grande agressividade, às vezes de agressões, quando é retirado o acesso ao jogo.
Ok, e nessa parte, referi uma parte enquanto falava de que também surgiam situações do sexo feminino, podemos passar para uma para outra fase que é se existe, se nota alguma frequência em certas faixas etárias, certos géneros, ainda que isso não determine nada e que este tipo de situações possam ocorrer em qualquer tipo de idade, género ou fase da vida. Gostaríamos de saber se existe algum padrão mais incidente, onde as pessoas, ou seja, não queremos constatar que acontece mais, mas que se calhar as pessoas estão mais vulneráveis a acontecer numa certa fase, porque nós em dados que recolhemos sentimos isso, que existe uma certa fase muito afetada e queríamos perceber se é a mesma para estabelecer resultados.
Ou seja, perceber aqui o perfil do jogador online.
Também, sim.
A maior parte que aparece lá no instituto acabam por ser jovens universitários ou mesmo já adultos e que, portanto, ao longo do tempo foi uma crescente relação e uma crescente degradação do desempenho escolar e que acabam por só estar neste tipo de atividade. Grande parte ali entre os 25 e os 30 anos. Muitas vezes sem conseguirem estar, portanto, com o rendimento em termos da universidade a correr bem, digamos assim, ou mesmo não aparecendo de todo. Porque tanto podem ser pessoas que estejam dentro da sua área de residência, e isto acontece em casa com os pais, como em termos de refúgio, quando são deslocados para outras áreas do país, ou mesmo para fora, que acabam por se refugiar também neste tipo de atividades. Mas, mais do que esta questão do perfil, existem três fatores essenciais que acabam por definir aqui a disponibilidade, digamos, para a dependência de jogo, que tem a ver com os estruturais, que é mesmo, portanto, os sons, a música, toda a forma como o jogo é estruturado, as cores que são utilizadas, a forma como ele é apelativo, a questão social, que eu falei, portanto, no início, e o facto de ser algo socialmente aceito, e principalmente nestas idades, há a tal competição, e há. Quer seja porque eu estou a jogar com os meus amigos, que eu até conheço aqui, mas de repente já consigo jogar com o mundo inteiro e até aprendo línguas, e, portanto, isto dá-me uma outra sensação. E depois também existem, os fatores individuais, que têm a ver com as características da personalidade. E aí estamos a falar, quer seja do isolamento, ou mesmo as comorbidades com a questão das ansiedades, de uma tendência para a depressão, e mais uma vez a satisfação é, vão buscar aqui este tipo de atividades. Não é?
Ou seja, os dados são muito parecidos. Acho que tem muito a ver com esta vulnerabilidade, às vezes, de que falava de se deslocarem e terem mais, ou seja, o seu dia-a-dia está muito mais dependente deles próprios e acabam por tomar esse tipo de decisões de que vai efetivamente levar a que não cumpram certas tarefas como ir às aulas e tudo mais. Que os deixa assim, portanto, nós no, nos nossos resultados, assim um bocadinho mais abrangentes sobre várias áreas, em que uma delas é efetivamente o jogo online, as faixas etárias são muito parecidas, o registro de maior número de horas online e tudo mais acontece entre ali os 20 e os 25, e está muito relacionado com isso. E aquilo que falava daqueles estímulos de música, de competições e tudo mais. Para além de que são tipos de vícios diferentes, acho que acabam por ser esses estímulos acabam por ser um bocadinho gerais a vários níveis. Essa parte da competição dos estímulos também acabam por estar presentes também em redes sociais e nas compras online e tudo mais. Acho que é um fator comum que encontramos aqui ou seja, no comparar do jogo online e das restantes experiências. Acho que estou a achar este fator importante.
E há até estudos que indicam que lá está, tendencialmente os homens acabam por estar mais para o gaming e as mulheres para as redes sociais ou mesmo para as compras, os homens também para a bolsa, um paradigma que é o que se verifica, mas, e isso é que nós alertamos, não é o que define totalmente. E é importante ter, aqui um bocado essa questão. Agora, uma coisa que o Daniel referiu, que foi relativamente a eles estarem mais independentes e, portanto, estarem a fazer a sua vida, não é o grande grosso aqui da questão, Daniel.
Claro.
Grande parte vive com os pais.
Ok.
Só que a situação é crescente e depois há aqui alguma dificuldade por parte dos pais de conseguir pôr regras e limites. E, portanto, a situação vai escalando. Quer seja porque agora já não tem idade, já não me ouve, e muitas vezes também vem de famílias que são disfuncionais, e, portanto, até pode haver alguém que, por um lado, está a tentar pôr as regras, mas por outro está alguém a boicotar, e criam-se ali algumas parcerias paralelas, e há dificuldade de comunicação, há dificuldade em confiar. Há dificuldade em exprimir sentimentos ou mesmo a falta de espaço para isso. O que cria aqui um terreno fértil para o escape, que é eu às vezes quando mergulho no jogo eu estou aliado de tudo o resto. Para além de toda a satisfação que ele me dá, ele dá-me a abstração dos meus problemas. E pelo menos ali eu posso sentir-me realizado ou realizada. E isto, portanto, é que acaba por acrescentar e aumentar a tendência e a possibilidade de passar de uma situação de risco ou de abuso mesmo para dependência. Porque a prevalência, em termos de números, a dependência de jogo já ronda os 15%, vai ali de 3% a 4% a 15% em termos mundiais. Portanto, isto falando de jogo patológico mesmo, portanto, de dependência. E parecendo que não, é um número bastante significativo.
Claro, é muito.
Até considerando que há pouquíssimo tempo é que foi considerado, integrado, quer seja o DSM-5, quer seja no CID, como um problema patológico a ser reconhecido.
Acompanhe o resto da entrevista no segundo episódio. Até breve.